Vamos para mais um bloco informativo na IERTS com o António Feliciano e para já ficamos a conhecer os destaques.
Vamos então aos títulos. Últimas horas trágicas ao nível de acidentes rodoviários. Em Mação, despiste e capotamento de trator agrícola provocou um morto. Em Coruj, por sua vez, colisão entre dois automóveis deixou quatro pessoas encarceradas. Duas delas estão mesmo em estado grave. Agora por tomar, cenário já se tornou inevitável. Mais um dia, mais um incêndio na freguesia de São Pedro.
Quanto ao estado do tempo para esta quinta-feira, céu geralmente pouco nublado, aumentando temporariamente nebulosidade do interior da região sul, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros e trovoada. Vento fraco superando moderado no Algarve até o início da tarde e nas terras altas moderado também. E ainda pequena subida da temperatura, em especial da máxima no litoral norte e centro. Previstos estão 27 graus para Faro, 28 para o Porto e Lisboa, 32 para Coimbra, Castelo Branco e Leiria e 34 para Tomar, Santarém e Évora.
As notícias na IERTS, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. Um homem perdeu a vida num trágico acidente com um trator que conduzia por terrenos agrícolas. O alerta foi dado pelas 18h30 desta terça-feira na localidade de Chaveira, freguesia de Cardigos, concelho de Mação. Quando os meios de socorro chegaram ao local, depararam-se com o condutor debaixo do veículo, sendo que o trator, depois de entrar em despiste, capotou e ficou precisamente em cima do homem, que mesmo assim manteve sinais vitais até à chegada da viatura médica de emergência e reanimação de Abrantes. No entanto, infelizmente, não foi possível inverter o crítico quadro clínico em que se encontrava e o óbito foi declarado pouco depois. E quatro pessoas ficaram encarceradas na sequência de uma colisão entre dois automóveis que aconteceu na Estrada Nacional 251, no concelho de Coruj. Dois dos envolvidos foram evacuados em estado grave para o Hospital de Santarém. Por aquilo que a ERTES apurou, junto do Comando Distrital de Operações de Socorro, foi mobilizado um helicóptero, mas este meio acabou por ser desativado. Havia em causa esteve condicionada à circulação rodoviária.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Para não fugir à regra dos últimos meses, mais um dia, neste caso noite, que passou mais um incêndio no concelho de Tomar. Os bombeiros foram chamados à localidade de Coito, freguesia de São Pedro, para combater chamas que apareceram numa área de palha e feno. Isto quando o relógio apontava para as 19h20 desta terça-feira. É óbvio perceber que houve causas humanas associadas a esta ocorrência. A Guarda Nacional Republicana foi chamada ao local para recolher eventuais indícios que possam sustentar a referida tese. Arrancou na última semana mais uma campanha de vacinação contra o vírus da gripe, este ano com a novidade de que a vacina será gratuita para bombeiros e diabéticos. De acordo com os dados disponibilizados pela Direção-Geral de Saúde, foram adquiridas 1,4 milhões de doses da vacina, mais 200 mil do que no ano de 2016. Maria dos Anjos Esperança, delegada de saúde do Aças Médio Tejo, deu conta, em declarações à ERTS, dos grupos que vão ter acesso gratuito à vacina.
Anos, os serviços de saúde vão fornecer as vacinas de forma gratuita, com mais a indicação de que os bombeiros que lidem com pessoas que possam eventualmente ter, estar doentes, devem ter, portanto, ter contacto direto com pessoas que, enfim, possam eventualmente ficar doentes, devem fazer a sua vacina, o que nos permite dizer que os bombeiros devem ser também vacinados. É uma população fortemente recomendada, que a vacina é fortemente recomendada. Da mesma forma dos outros anos, as pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, os doentes crónicos ou deprimidos, profissionais de saúde ou outros prestadores de saúde, terão vacina gratuita, e tanto na administração como na própria vacina que os serviços de saúde fornecem. Há também alguns grupos que são fortemente recomendados e também gratuita a vacina, dada pelo Serviço Nacional de Saúde, que são pessoas que residam em instituições, pessoas que tenham apoio domiciliário por equipas de enfermagem, por exemplo, pessoas que vivam doentes internados em unidades de saúde, quer sejam do hospital, quer sejam do ASS, que tenham patologias, tenham doenças crónicas, pessoas que façam diálise, algumas pessoas que estejam sob quimioterapia, estas pessoas sob quimioterapia, no caso de terem doenças oncológicas, estas pessoas devem sempre pedir o parecer do médico se podem ou não ser vacinados. Também pessoas com doenças crónicas pulmonares, enfim, portanto, são os mesmos que eram já os outros anos, acrescentando realmente os diabéticos e os bombeiros.
Maria dos Anjos Esperança recorda que a gripe se transmite pelo chamado contacto social e recomenda alguns comportamentos que podem impedir a transmissão do vírus.
A gripe transmite-se pelo contacto social, pelo contacto de um beijo, daquilo que, que o povo costuma chamar, aquelas nuvenzinhas de água que o povo chama os gafanhotos, quando a pessoa espirra. Portanto, devemos ter sempre muito cuidado quando espirramos, pôr o cotovelo à frente, pôr o braço dobrado à frente da boca, ou espirrar para um lenço, sendo que esse lenço deve ser depois deitado fora. Será, digamos que essa higiene a nível dos nossos comportamentos é um fator muito, muito importante para impedirmos o contágio de outras pessoas se nós eventualmente estivermos doentes. Mas a grande proteção é dada efetivamente pela vacina. É uma vacina que é constituída é uma vacina trivalente, que é constituída por estirpes de três vírus que podem provocar a gripe. São sempre diferentes de ano para ano. Este ano é a vacina da gripe 2017-2018 e, portanto, as pessoas devem efetivamente proteger-se com a vacina da gripe. Eu estou hoje precisamente a enviar para os lares, para as instituições de solidariedade, para os locais de apoio domiciliário, as listas a pedir que nos digam quantas vacinas querem. Essas vacinas depois nesses sítios serão administradas pelos profissionais de saúde que trabalham nesses locais, e nos centros de saúde a administração é gratuita, e as pessoas que estiverem dentro destes grupos que eu referi podem comprar a vacina até sem receita médica, mas se tiverem a receita médica, ela não tem prazo de validade senão até 31 dezembro, ou seja, o prazo de validade desta receita para a vacina é até 31 dezembro. As pessoas devem ser vacinadas mais para durante o inverno, durante enfim, até ao final de dezembro, mas nós recomendamos que sejam vacinadas para o final do mês de outubro, princípios de novembro, até porque o tempo também está assim, ainda não está muito propício para essas, para as gripes, mas que elas vão vir, isso nós temos a certeza que sim.
O Ministério Público apresentou o primeiro interrogatório a uma mulher por suspeitas da prática de um crime de incêndio, crime eventualmente cometido na última semana em Santarém, sendo que o fogo foi ateado numa moto que estava estacionada na cidade, veículo que era propriedade do seu companheiro. Agora detida, está assim fortemente indiciada. A moto, recorde-se, estava estacionada junto a uma habitação à qual se propagaram as chamas, colocando em perigo as pessoas que se encontravam no interior da casa. A ação dos bombeiros, no entanto, permitiu extinguir as chamas sem que as mesmas tenham causado quaisquer ferimentos. Por considerar verificados os perigos de continuação da atividade criminosa e de alarme social, visto que os factos aconteceram no bairro do Choupal, em Santarém, e foram do conhecimento geral dos habitantes daquela área, o Ministério Público promoveu a aplicação da medida de coação de obrigação de permanência na habitação com vigilância eletrónica, apenas com a possibilidade de se deslocar para o emprego. Foi igualmente promovida a proibição de contactos com o companheiro. Um homem de 42 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana em Almeirim por suspeitas de tráfico de droga. Os militares que estavam em ação de patrulha na cidade detectaram numa residência um grande número de plantas de cannabis. No decurso das diligências foi efetuada uma busca domiciliária, tendo sido apreendidas 156 doses e 80 plantas de cannabis, vários fertilizantes e outros objetos associados ao cultivo e acondicionamento do produto. Uma arma elétrica, aliás, taser, uma suqueira, uma faca tipo ponta e mola e uma pistola de airsoft. O suspeito foi constituído arguído e sujeito a termo de identidade e residência.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
Os antigos alunos do Liceu de Tomar, hoje Escola Secundária Santa Maria do Olival, vão juntar-se naquele que será o 8º encontro desde que a associação foi fundada, em 2008. A 8ª edição será no dia 21 de outubro, um sábado. Como refere Graça Costa, a responsável este ano pela organização do encontro, o primeiro grande momento ocorre com a inauguração da exposição coletiva de antigos alunos Liceu com Arte, na Casa Vieira Guimarães.
Nós vamos ter a terceira edição do Liceu com Arte, que este ano vai ser na Casa Vieira Guimarães, e vamos ter um conjunto de ex-alunos, uns artistas de profissão, outros por hobby, mas que vão ter as suas obras e que generosamente as disponibilizaram para estar ali a fazer parte daquele evento. Durante 15 dias vamos ter a exposição. Depois teremos a missa que temos normalmente em memória dos que já partiram e que fazem parte da nossa grande família. E à noite vamos ter o regresso do jantar à Escola de Santa Maria do Olival, com a preocupação que eu, como veterana, este ano tive, porque cada veterano penso que gosta de deixar um bocadinho a sua marca, e eu tentei envolver o mais possível antigos alunos em todas as atividades, desde a animação até as atividades da exposição, da recepção aos antigos alunos. Portanto, tudo isso em termos de animação, de música, de eventualmente outras surpresas que possam existir e que eu peço-lhe desculpa, mas não vou divulgar porque é mesmo que sejam surpresas, vão ser protagonizadas por ex-alunos. E, portanto, é a 8ª edição de um evento que já é tradição aqui em Tomar. E que espero, sinceramente, que os ex-alunos ocorram, que venham, que participem, que deem sugestões de melhoria, mas sobretudo que seja um evento que fique na agenda cultural e social do Conselho de Tomar e daquela escola em particular.
Foi, entretanto, prolongado por mais uns dias as inscrições para a participação neste encontro.
Vamos alargar o prazo durante mais uns dias para que possam contactar através do endereço de e-mail. Ficam com a informação toda que têm, do que têm que fazer para se juntar ao evento. Se quiserem contactar algum dos elementos da associação, o Luís Costa, o Luís Boa Vida, a Susana Pereira, eu, a Teresa Patrício, a Graça Quadra, qualquer um de nós receberá com todo o gosto a inscrição. O Luís Ponte, estou-me a lembrar das pessoas que costumam estar mais perto de mim nas reuniões. Nós vamos ter uma outra reunião, temos tido várias, para tentar que nada corra mal. E vamos receber inscrições até quase à última hora, como é tradição, uma boa tradição portuguesa. Nós marcamos deadlines e eles depois são sempre esticados até ao infinito, porque o que nos importa verdadeiramente é que as pessoas venham, que estejamos juntos e que consigamos fazer daquele dia 21 um dia importante nas nossas vidas, mais um para todos aqueles que passaram por aquela escola, quer tenha sido pelo Liceu ou pela Escola Santa Maria. Eu própria não fui aluna do Liceu de Tomar, fui inaugurar a Santa Maria no meu 7º ano de escolaridade, mas tenho uma irmã que esteve no Liceu e que virá de Braga, propositadamente naquele dia, para estar connosco, como virão amigos de outras zonas do país, do Algarve, e ainda ontem estive a falar com uma. E, portanto, acho que é um momento em que nós podemos relaxar, partilhar, parar um bocadinho aquela loucura que é nosso dia, todos os dias, e fixarmos naquilo que são as nossas memórias e que fazem parte daquilo que nós fomos construindo enquanto seres humanos, enquanto pessoas. Parte do que nós somos devemos àquela escola e aos anos que passamos por lá. Portanto, é sempre bom termos nem que seja um dia por ano para partilhar e para recordar esses momentos.
A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo tem promovido, em parceria com diversas entidades, nomeadamente o Ministério da Educação, a criação de centros Qualifica, como aquele que foi inaugurado em Tomar na última semana, estrutura especializada na qualificação de adultos e vocacionada para a informação, aconselhamento e encaminhamento para ofertas de educação e formação profissional de adultos. O programa Qualifica tem por objetivo melhorar os níveis de educação e formação dos adultos com idade igual ou superior a 18 anos que procuram uma qualificação, contribuindo para a melhoria dos níveis de qualificação da população e a melhoria do grau de empregabilidade, como refere Miguel Pombeiro, secretário executivo da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. Esta entidade é pioneira, de há 3 anos a esta parte, no desenvolvimento do projeto e tem promovido um amplo trabalho para definir prioridades e recomendações na área da formação.
O Médio Tejo aceitou o repto há cerca de 10 anos atrás, justamente da ANCAP, para podermos desenvolver aqui um projeto piloto daquilo que era designado de um sistema de antecipação de necessidades de formação. E, portanto, no fundo, era trazer para o território aquilo que até aqui era feito meramente na DGEST, com base nos parâmetros pré-definidos pela própria ANCAP. E, portanto, este sistema de antecipação das necessidades de formação, no fundo, teve aqui 3 fases distintas. Uma fase de diagnóstico, uma fase de concertação entre os vários atores e, por fim, um plano de ação. Foi feito, de facto, e de forma bastante mais profunda, no primeiro ano deste projeto piloto, o tal diagnóstico. No fundo, é encontrar um conjunto de indicadores de evolução no nosso território, sobre o próprio mercado de trabalho. Foram feitos inquéritos às próprias empresas, desenvolvidos em cada um dos concelhos, workshops com empregadores, com as entidades relevantes de cada concelho, e no fundo com o objetivo de encontrar prioridades e de encontrar também recomendações no próprio âmbito da formação. Segue-se depois uma segunda fase, que é a fase de concertação, que no fundo é juntar todos os atores relevantes do sistema regional da educação e de formação, para que se possa chegar a uma proposta da própria região, depois à DGEST, relativamente àquilo que é uma área muito específica da formação, que são os cursos de formação nível 4 de dupla certificação.
Miguel Pombeiro refere ainda que tem sido ampla a intervenção da Sinta ao nível das estruturas de educação na região, com o objetivo de definir aquelas que são as áreas de formação com maior empregabilidade.
De facto, praticamente aquilo que é a rede homologada da DGEST corresponde, grosso modo, àquilo que foi a proposta com base nesta metodologia de concertação, com exceção de que no total eram propostas 58 turmas e no Médio Tejo neste momento existem 50 turmas e, portanto, isso tem a ver com a procura e isso não dominamos na fase de concertação. Posso-vos dizer, e só a título de exemplo, que nem tudo é perfeito, quer dizer, existiram áreas claramente identificadas como prioritárias e onde não se conseguiram o número de turmas que estavam pré-indicadas. O técnico de distribuição, o técnico de logística, o técnico de geriatria, o técnico de auxiliar de saúde, são alguns exemplos de cursos profissionais em que não se atingiu aquilo que se entendia como adequado para a nossa região em termos de formação deste tipo de curso. Portanto, eu dei-vos exemplos de cursos que estão identificados com relevâncias muito altas na nossa região e que, portanto, em que as turmas que neste momento existem estão abaixo, ou que estão homologadas e que estão neste momento em formação, estão abaixo daquilo que estava definido. Agora, de facto, aquilo que posso transmitir é que é uma enorme mais-valia o facto deste trabalho poder ser feito na região, com os atores da região, e é de tal forma mais-valia que a própria ANCAP transformou este projeto piloto em projeto nacional e, portanto, neste momento todas as comunidades intermunicipais têm o desafio justamente de desenvolverem este sistema de antecipação das, das necessidades de qualificação.
Rádio Hertz, o primeiro a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.